Boa tarde. Domingo, esse domingo maravilhoso, esse chove não molha, dia 14, 14 de abril. Como o tempo voa, né, gente? Já estamos no quarto mês do ano, no meio dele. E eu aqui gravando o meu segundo podcast do mês de abril para você. Podcasts de Eduardo Batibuta. Um momentinho pequenininho para você pensar, para você fazer uma análise das bobagens que talvez eu esteja falando aqui para você, que talvez nem te interesse, que talvez nem te aflija, nem te corroa internamente, porque tem coisas que nos corroem internamente. E eu aqui com essa voz fanhosa desta minha recuperação do Covid, por incrível que pareça, após ter tomado 4 doses da vacina, já ter tido este Covid uma vez e estar tendo ele repetidamente agora, já está indo embora, porque já faz 2 semanas, né, que eu estou me convalescendo disso. E eu vim aqui para conversar com você exatamente sobre essas coisas que nos deixam inconformados, nas coisas que nos impingem e que nunca são 100%, porque nesta vida não existe nada que seja 100%. Tudo quebra, tudo se corrói, tudo se corrompe, tudo se alterna entre bom e ruim, bem e mal, certo e errado, inadequado e adequado. E nós ficamos aqui procurando desculpas do porquê que a colher do açúcar caiu no chão na hora que você foi colocar açúcar no seu café. No porquê que quando o pão cai no chão, ele cai com a manteiga virada para baixo. Ora, bolas. Daquela teoria que a gente inventa de que se você pegar o pão que caiu com a manteiga para baixo em menos de 5 segundos, não dá tempo do micróbio embarcar naquele pão para você ter contato com ele. Afinal de contas, imagina o susto, tá? Que a formiga tomou, que o micróbio tomou, que os bichinhos que estavam ali no chão tomaram, quando eles viram descendo do céu para a cabecinha deles aquele enorme objeto chamado pão, com aquele negócio melado que é a manteiga. E aí, o que que você faz quando você vê um objeto caindo na tua cabeça assim de repente? Você corre, se esconde, você grita, se foca, fala: fu, fai, fudeu, agora foi. Não é verdade? Então, ou então você usa a teoria dos médicos: se não mata, engorda. Vitamina S, S de sujeira. Mas a vida é um saco de bigato, meu amigo, minha amiga. Porque você já parou para pensar de onde vêm os bigatos do lixo? Aqueles bigatinhos brancos que estão lá no lixo. 2 dias depois que você botou lixo no lixo. Então, o que eu estou falando aqui com vocês é exatamente isso: da nossa inconformidade com que as coisas se processam de uma maneira rápida, sucinta, eloquente, gritante aos seus ouvidos e espetacularmente pirotécnica aos seus olhos. E você xinga, você grita, você fala: porra, mas não é possível, puta que pariu. Ontem quebrou o braço da minha cadeira giratória maravilhosa da PC Top aqui, porra. Aí você vai falar assim: caramba, quanto tempo tem essa cadeira? Essa cadeira deve ter no mínimo, no mínimo, uns 6 anos. Mas pela tua cabeça não passa que ela vai quebrar. Pela tua cabeça não passa. Não, essa porra foi feita para aguentar indefinidamente. Tá bom. Antes disso, a mola que segura essa porra pra cima não segura mais nada. Você mexe na valvulinha, ela sobe. Quando você senta, ela vai para baixo. E aí você descobre o indescritível mundo do pé no chão. É, quando você senta e sente os pés no chão. É. Mas é só isso? Não. A vida, ela tá cheia disso. Cheia das inconformidades. Você faz uma carne bonita, maravilhosa. Segue a receita, pá, supimpa. E aí, na hora que você vai servir pra turma que veio comer na tua casa, tá com gosto diferente, tá com gosto esquisito. Você fala: puta que pariu, o que foi que eu coloquei aqui? Que não era pra colocar. Ou esse gosto, é passei esse gosto, e eu não sabia que tinha esse gosto, porque eu nunca tinha usado aquela erva, daquele tipo, daquele jeito, naquela carne. E as inconformidades todas, todas que vão surgindo no meio do caminho. E você fala: porra, mas por que que essas coisas acontecem? Por que que essas coisas são desse jeito? Talvez meu amigo, minha amiga, meus queridos, minhas queridas, porque nós sejamos exatamente assim, falhos. Talvez a nossa lombriga seja maior do que a nossa vontade. Você talvez não tenha uma lombriga no seu estômago, mas sim uma pequena anaconda da qual você tenta tirar proveito quando ela aplaude pedindo aquilo que você quer, seja comida, seja viagem, seja prazer, seja deleite. Menos trabalho, porque trabalho é foda. Já falei, o trabalho para mim é castigo. É, tá vendo, Adão? Quem mandou você comer do fruto da árvore do bem e do mal? Quem mandou você aprender o bem e o mal? Ficasse quieto no seu canto, não desse ouvido para Eva. Agora, convenhamos, né? Tinha que ter a serpente naquela porra daquele jardim. Rastejante, peçonhenta, com aquela linguinha bifurcada. Conversando com quem? Com Eva. Eva, mulher. Aquela que é gananciosa, aquela que compete. Aquela que quer ser igual a Deus, mas ela tem medo de testar. Então vamos pegar o trouxa do Adão, que é o másculo, poderoso, forte, fodido, super, extra, master blaster, hiper. Porque se der alguma coisa errada, no mínimo, eu vou poder dizer não, fui eu não, não fui eu, não fui eu, não fui eu, bateu no peito, foi você. Mas vamos voltar para o nosso métier aqui. Tudo, tudo, tudo nessa vida, que nem dizia Salomão, é vaidade. A gente estuda para conseguir um pedaço de papel que diz que a gente é bom numa coisa e a gente passa o resto da vida tentando aprimorar aquela coisa para ficar melhor e todo ano aquela coisa muda e você tem que fazer um curso novo e você tem que fazer um aprendizado novo e você tem que conhecer uma técnica nova e comprar um equipamento novo porque aquele equipamento é bom, porque aquele equipamento é sofisticado e ele vai fazer com que você faça o quê? Ganhar mais dinheiro, virar um profissional renomado. E aí aquela porra daquele aparelho chega e você tem que aprender a lidar com ele. E junto com ele vem aquele técnico cheio de verborragia técnica para te explicar como é que aquilo funciona. E você na ansiedade de fazer aquela coisa funcionar, achando que você vai na intuitividade. Você se estrepa de verde e amarelo. E aí você usa errado o aparelho, e aí você perde cliente, e aí você percebe que o aparelho queimou, apagou, deu um curto, deu um tilt, chama o técnico, e o técnico vem, e aí aquilo não está na garantia, porque foi avisado antes, e aí você tem que mandar arrumar. E aquele aparelho que custou o olho da cara, você ainda vai pagar pelo conserto dele com o outro olho agora. Ah, que maravilha! Quando você compra um celular novo, que nem o Motorola que eu comprei, que veio novinho. Meu primeiro Edge, no segundo dia, deu uma tela lá que eu não conseguia desfazer. Liguei para todo mundo. Liguei para a fábrica, liguei para Deus mundo, porque eu compro só dentro do padrão, né? Eu compro da Motorola. E não tem jeito, e não tem jeito, e não tem jeito. E devolve. Aí aquele trabalhão todo de você pegar o aparelho, botar na embalagem, levar no correio, enfiar ele dentro de uma caixa, colocar o endereço, esperar receber um código para mandar para os caras, e aí você manda. Aí o bicho fica lá um mês, 2 meses, 6 meses. E você, com aquele celularzinho velho que você tinha em casa, que você não vai ficar sem celular, né? Você tem que usar, você tem tanta coisa para você fazer, tantos negócios, tantos amigos. Né? E você na sofreguidão, porque você comprou o top do top, e o top do top deu problema em 2 dias. E aí vem a resposta da fábrica, nós vamos te dar outro. Puta que pariu. Todos os dados que estão naquele foram para a caixa prego. Você vai ter que fazer tudo de novo, tudo de novo. Vai começar do zero. Aí chega o dito cujo do aparelho na tua mão, novinho. E aí você faz de novo toda a configuração dele. E passa a usar o dito cujo. E aí você vai percebendo os defeitos, os bugs, as coisas erradas que o top do top tem. Porque por mais top do top que seja, sempre tem alguma coisa que o engenheiro que mexeu, que o programador que mexeu, não viu. Por isso que tem um monte de correção hoje no, no, nos programas. O meu Android está corrigindo desde a época que eu comprei. Já paguei o dito cujo, né? Já estou com ele há quase 2 anos. Quebrei a tela dele. Ah, que delícia! Mandei arrumar. Porra, quase R$ 1.000 para trocar a tela dele. E não, a garantia não cobre. Estava dando a garantia e a garantia não cobre. Aí eu me pergunto: então, para que ele tem garantia? Por que que vocês colocam garantia esticada, extended guarantee? Para que vocês põem lá? Ah, se assegure de pelo menos 2 anos de garantia, só para ganhar o teu dinheiro. É isso que eles fazem, essa garantia estendida. Porque ela não cobre uma tela, que é o básico do celular. E aí você fica inconformado, você fala, puta que pariu. Gastei uma grana nesse celular. Imagina o iPhone. Esse último que veio, o Samsung 22A, sei lá, são todas tecnologias novas, só que um risco que dê na tela é R$ 1.000 para você mandar arrumar. Mas tem mais inconformidades. Mas as viagens que você programa e que não dão certo por um motivo ou outro, e você tem que cancelar. E aí você vai lá e cancela e tem multa para você pagar. Os shows que você quer assistir, você quebra a perna na semana do show, ou morre a sogra da Felisberta, ou fulano foi internado no hospital. E aquelas viagens programadas que você vai com outras pessoas junto e a outra pessoa tem medo porque choveu o caralho lá naquele lugar, tá tudo inundado. Ah, eu não vou, não sei nadar. Vamos cancelar. E cancela e multa para pagar. E aí você tá com a viagem toda programada e você fica doente, ou outro fica doente. Tem que fazer uma operação de urgência. E aí você faz o quê? Fica inconformado. A inconformidade é uma coisa do ser humano. Do ser humano. Porque as coisas não são previsíveis. As coisas não andam do jeito que você queria que elas andassem. Você marca uma ponta com a fulana, chega no dia ela menstrua. Você marca uma saidinha com aquela amiga gostosa que levou um tempão para dar um sim pra você. E aí ela tem um surto emocional no dia. Não por causa de você, é óbvio. Talvez pela decisão errada, talvez por alguma outra coisa que aconteceu, e ela empana, empena, entorta e não vai. Ou então você falou uma coisa que você não devia falar uma semana antes e ela ficou muito puta com você e resolveu cancelar o date. Oh, que maravilha! Aquela festa que você falava a semana inteira. Porra, vai ser um festão, vai ser legal encontrar com os amigos, encontrar com os parentes que eu não vejo há muito tempo, e você vai. É, você vai. E aí? E aí? E aí você chega lá, você já não encontra mais os tais amigos, os amigos estão casados. Os amigos estão com as namoradas, mas namorada chata do cacete. Todas gostosas, mas chatas pra caralho. E aí já não tem mais a mesma conversa, já não rola o mesmo naipe de cartas pra você dar uma cachanga real e bater. Nada. E aí você encontra as amigas gostosas. Estão todas comprometidas, já não rola aquele papinho solto, que você podia falar bobagem e elas gostavam e riam. Muita gente já está te olhando torto, muita gente já acha que você não serve para fazer mais parte do círculo de amizade. Essas inconformidades todas que a vida apresenta. E aí você tá lá, o cara começa a tocar a música da tua vida. Porra, aquela música que você adora. E o cara desafina, atravessa. O cara não sabe o solo, esquece a letra. Canta aquele inglês medíocre. Daí você fala, puta que pariu. Melhor ouvir o original. Esse cara tá matando a minha música. Que eu faço da minha vida? Então, aquele filme que você já conhece final, aquelas sequências homéricas, Vingadores 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O Tubarão 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Porque no 14 eles mudam para o Megalodonte, né? O Super Tubarão. Aquelas coisas que não existem. Ah, Alien! Alien! De primeiro passageiro a Covenant. E depois vai em frente, continua seguindo. Né? E essa nave Prometheus, mas não cumpriu, entendeu? É complicado. E aí você vai ouvir um som, e que som que você ouve? São dos anos 80, 90, que eram os melhores. Alguma coisa dos anos 70, dos Beatles ainda. E aí você olha para você inconformado e fala, puta merda. Saudosismo, estressismo, não tem música boa, é só isso, vou ouvir isso. A minha vida toda vai. Lynyrd Skynyrd, Def Leppard, Motley Crue. Aquelas músicas que você gostava, Metallica, Black Sabbath, do doido lá, Ozzy Osbourne, oh, maravilha. E você canta junto e você dança, não mais como você dançava antigamente, isso é óbvio, né? Porque se você não tomar cuidado, você vai ter um entorse na coluna que você não vai conseguir dormir direito. Pelo menos uns 15 dias enquanto você está fazendo tratamento para colocar aquela porra no lugar. Inconformidade. Inconformidade. O tempo passa. Tudo passa. A nossa mobilidade passa. Os nossos limites passam. Tudo passa, tudo. Você olha e fala, nossa, quando eu tinha 30, e aí aquele pensamento horroroso, né? Quando eu tinha 30, nossa, quando eu tinha 30 era bom. Dava 5 sem tirar de dentro, ô, caceta. Tá? Era mais palastrão do que sou hoje. Contava mais história do que conto hoje. Hoje eu faço os podcasts para contar as histórias. Nossa, quanta mulher passou pela minha vida. E aí também inconformidade, porque dentre elas eu me apaixonei por quatro e nenhuma delas ficou comigo até o fim. A que mais aguentou foi essa última, 38 anos. Inconformidade. Inconformidade de você lutar uma vida inteira, conseguir um monte de coisa, para as pessoas tirarem de você o prazer da conquista, o prazer de ter feito, como se você não tivesse tido a sua parte nesse galardão, o regozijo da vitória, da conquista. Não, é só um bem. Inconformidade. Inconformidade. As pessoas querem o teu dinheiro. As pessoas querem que você contribua para a pirâmide. Querem que você seja parte no deleite delas, querem que você as leve para viajar, mas você paga. Eu também queria alguém que me adotasse. Ah, vou adotar Dudu das Candongas. Ô, Dudu. Vamos, meu bem, não me venha com chongas, não me venha com chorumelas. Não me venha com problemas, venha-me com as soluções. É, e o seu minuto fotológico está colocado exatamente ali. Tem algumas amigas com quem eu tenho conversado ultimamente que falam assim: ah, Eduardo, eu me preocupei tanto em querer alguém para dividir as coisas e eu estou aqui passando por poucas e boas. Ah, eu tive doente, fui internado, tive estressada, tive angustiada. Sou uma senhora de 68, 70, 72, 74, 75 anos. E não tenho uma companhia para sair junto comigo, né, como eu queria. E eu não preciso de alguém que me sustente, eu tenho os meus próprios proventos. Eu tenho condições de me fazer bem. E aí vem mais inconformidade. Eu só não tenho essa segurança toda para sair sozinho. Eu só não tenho segurança para fazer mais as coisas. Eu já não lembro a senha do cartão. Eu já nem sei qual cartão que eu uso. É tanta senha, tanto número. No celular eu me perco, tenho que ficar anotando as senhas, porque cada dia é um flash, cada dia uma senha nova. Porque eu acho que eu vou lembrar e eu acabo não lembrando. E agora tem que botar número, asterisco, como é que chama? Caracteres especiais, tudo. Daí eu nem lembro se eu pus asterisco, hashtag. E aí eu acabo fazendo a mesma senha para tudo, para eu não poder esquecer. Aí vem o ladrão, rouba o meu cartão. Aí veio o cara para me dar o golpe no telefone que sequestrou meu filho. E aí vem o golpe da maquininha que passa duas vezes e rouba meus dados. É tudo uma inconformidade. Tudo. Tudo. Todos os dias. Dá um dedinho que você chuta na mesa. Uma coisa que você vai fazer que você arranha o braço. E aí tem que cuidar e aquilo fica horroroso. E as manchas senis que vão aparecendo, e as manchas dos machucados, tudo é uma inconformidade. As estrias, as celulites, a perna flácida, a bunda caída, o seio caído, as rugas nos olhos, a papada, dois embaixo do queixo, que já está dando sequência do filme, papada, a papada dois, papada três, o inferno astral. E assim vai. E nós nascemos para sofrer com isso, essas frustrações. Porque nada é para sempre. Tudo acaba, tudo é finito, tudo deteriora, tudo se desfalece, tudo se dilui. E a gente vai perdendo colágeno, e a gente vai perdendo neurônio, e a gente vai perdendo ocitocina, miocina, ribocina, xitocina, Rivotril, os Quambil, os Tiu-Tiu, e daqui a pouco você bate na mesa lá para isolar, e aí você vira e fala: nossa, eu acho que bateram na porta. E aí, aí chegou o alemão para te visitar. É. E aí você tem uma tontura, você tem uma zonzeira, que você não sabe de onde veio, aí você vai ver a água que você não está tomando. Porque você acha que você não precisa mais tomar água. E você precisa tomar de caldeirão, né? Aquela água. E aí vem aquelas fórmulas mágicas para emagrecer. E aí você não emagrece, e aí vem um monte de tecnologia nova. E aí vem a nutricionista miraculosa, que tem a fórmula mágica lá, que vai fazer melhorar o teu nível de alimentação, de quase nada para bom, para melhor, para estupendamente bom. E aí vem a academia, que você já não aguenta mais, aqueles exercícios indoor lá, correr em cima da esteira, andar em cima da esteira, porque na rua já não dá mais para andar por causa dos bandidos, né? Que vão levar o seu celular, vão levar teu sossego. E aí o condomínio que aumentou de novo, o plano de saúde que aumentou de novo, o seu dinheiro que vai começando a minguar, que não vai ser a coisa muito mais simples de se controlar ou de se prever, mas vai, as coisas vão acabando. E aí a tua qualidade de vida vai caindo. E tudo vai simplesmente desaparecendo. E aí eu digo para você que a Bíblia está certa até nisso. Quando se diz lá que para o homem bastaria viver 70 anos, porque depois disso é um enfado. E realmente é um enfado. Porque tudo não passa a ter mais sentido. O churrasco que você come hoje já não é igual ao de antes que você comia. Os lugares que você frequenta estão se tornando infrequentáveis, porque está tudo muito caro, está tudo muito, muito estilizado, e para cada coisinha nova que o cara inventa, é mais uma grana que sai do seu bolso para manter aquilo lá. Outro dia eu fui no Peixinhos. Para quem conhece Peixinhos aqui em Campinas, era um lugar legal pra cacete. Tinha rodízio de peixe, era bom, gostava. Chego lá, a primeira coisa que me falo: acabou o rodízio de peixe. Agora é só à la carte. Porra, mas eu fiquei tão inconformado. Eu fiquei tão triste, tão abalado com aquilo. Falei, puta que pariu, devia ter ido no Irata. Mas se eu vou no Irata, também vai ter outra modificação lá. Diferente daquilo que eu conhecia, aquele torresminho gostoso que ele tinha, também deve ter mudado, deve ter diminuído a porção. Porque o que você mais encontra hoje é o seguinte, tá? Vou na casa da moqueca para comer lá uma moqueca baiana, uma delícia. Tá? Antigamente você ia em três e sobrava para mais três para você trazer para casa, que era bem servido para cacete. Hoje não. Malemar dá para os três na mesa e olha lá, e o cara do restaurante fica olhando para você, o garçom, o maître, o gerente, porra, esse cara vai pedir só isso? E não vai tomar uma cerveja? Porque o que você gasta num restaurante hoje é outra inconformidade, tá? É mais na bebida do que na comida. Porque a comida tem um limite, vai chegar ali e vai parar, você não vai aguentar comer mais. Né? Mas a bebida, você vai tomar uma Coca-Cola, uma Schweppes, uma cerveja? Não. Se pedir um vinho, então, acabou. Já passou de 400 a conta. Inconformidade. Porra. E aí você fala, puta merda, meu dinheiro não dá, não chega no final do mês. Ai, meu Deus do céu, o que que eu vou fazer da minha vida? E aí, quando você para pensar em quantas pessoas vivem com o salário mínimo, você fala assim, porra, como é que nem consegue comer? Como é que o cara consegue manter uma família? Como é que ele consegue pagar o ônibus para ir trabalhar? Como é que ele consegue fazer as coisas que ele tem que fazer com essa merreca? Porra, isso é o que eu gasto no supermercado, caceta. E aí, mais inconformidade. E se você juntar tudo, um pouquinho daqui, um pouquinho dali, um pouquinho de lá, você vai ficando cada vez mais nervoso com a coisa. E aí vem a religião para te apoiar? Não. Deus, bota Deus na tua vida. Bota Deus dentro da tua casa para que tudo melhore, para que tudo corra bem. Eu também acredito nisso. Mas eu acredito também que Deus não vai fazer tudo por você. Você vai ter que fazer a sua parte. Não fica pensando que Deus vai jogar no teu colo assim de graça. Não. Imagina se Deus tivesse que atender todos os pedidos no mundo, principalmente de Mega Sena, né? Porque as pessoas só pensam nisso, né? Em ficarem ricas para poderem fazer o que elas quiserem, sem saber que por trás disso também tem muita inconformidade, tem muito terror, tem muito medo, tem muita falta de convicção. Imagina as bandas tocarem a mesma música a vida inteira e você vai fazer um show num lugar onde você quer lançar uma música nova e o nego vem, toca aquela, Zé, toca Raul, o Nothing Else Matters, é, aquele legal. É bem assim. E aos pouquinhos você vai perdendo a voz, né? Tanto que você fala. Se ainda tá com essa Covid que se pegou pela segunda vez, depois de tomar quatro vacinas, né? E aí você tá imaginando assim. A vida é isso. A vida é exatamente desse jeito. Você não sabe de onde você veio, não sabe para que você está aqui, nem para onde você vai. Você sabe que você tem que continuar caminhando. O passado é o passado, não volta mais, não tem como modificar. Tudo que eu falei aqui atrás já foi. Eu não vou repetir mais nada aqui para frente. O que eu vou falar daqui 5 minutos ainda está sendo programado. O futuro não existe. O futuro eu faço à medida em que eu estou aqui conversando com você. À medida que eu estou fazendo as minhas coisas, as minhas frustrações estão aumentando, a minha falta de coragem está diminuindo, a minha falta de coragem está aumentando, tá? O meu poder está diminuindo, né? A minha força de vontade está se esvaindo e a vida está tocando barco. Porque o tempo não para, bem dizia o Cazuza, o tempo não para. Não para, não, não para. Né? E aí você tem uma notícia, fulano morreu, ciclano morreu. E você pensa, um dia serei eu que vou estar nessa lista. E eu não vou poder avisar ninguém. E quem que vai avisar os meus amigos que eu morri? Quem que vai avisar as pessoas que eu gosto, que eu já não estou mais aqui? Quem que vai fazer essa parte de deixar aberto o meu legado? Eu mesmo, mas ninguém. Olha lá, estou soltando hoje. E a cachorrada vai começar a latir. Quem vai deixar o meu legado? Eu. Por mais que eu peça, né? Tem gente que não vê a hora de fechar minhas contas e falar não. Não está mais aqui, não precisa deixar mais nada aqui, porque até isso, né, é uma inconformidade. As pessoas que querem te ver pelas costas, as pessoas que você achava que seriam seus companheiros, seus amigos, a pessoa que iria viver com você o resto da vida, os seus filhos, seus sobrinhos, seus netos, tudo mudou, todo mundo está diferente. Ninguém tem mais desvelo por ninguém, ninguém tem mais apreço por ninguém, ninguém respeita nada, ninguém. Você entra num ônibus e vê uma grávida de pé e um babaca fingindo de morto num banco que era para ser dela, uma senhorinha que não consegue nem se sustentar de pé e outro babaca estúpido sentado no lugar dela, e o cara finge de morto, tá? Que você tem que pegar o cara pelo colarinho para tirar ele daquele lugar e falar, seu filho da puta. Isso aqui é um lugar especial para ela. E você, tonto, achando que está se dando bem, é inconformidade. Eu já estou perdendo a minha paciência, tá vendo? Mesmo sem conhecer o filho da puta que está soltando esse rojão, que me dá vontade de falar para ele enfiar no cu dele esse rojão, porque a cachorrada sente medo por causa dessas explosões, dessas coisas todas. Mas o cara não tá nem aí. Foda-se o mundo que eu não me chamo Raimundo. Entendeu? É a inconformidade. Com tudo. Com tudo. Existe um jeito de tirar isso? Só se você mudar de planeta. E não levar ninguém junto. Porque se você levar alguém junto, é capaz ainda de ficar pior em menos do que o soneto. Ai, ai, ai. E eu tô aqui ainda falando com você, ó. 41 minutos do meu tempo aqui, tentando mostrar para você que, por melhor que a gente faça, por melhor que seja a sua vida, por melhor que seja o seu salário, sua saúde, né, você vai ter que manter essas coisas sempre nos trinques, sempre em ordem, e mesmo assim, você pode dormir e não acordar amanhã. É. Porque independente do que você faça, independente do que você queira, independente do que seja a sua vida, independente da sua felicidade, independente do amor que você sente, independente de tudo, de todas as coisas boas da tua vida, um dia vai acabar. Um dia vai deteriorar, um dia vai definhar, um dia vai ser fim, fim, fim e fim e fim. Né? Não tem muito como mudar esse trajeto. A gente desce de paraquedas, caminha, 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 e caminhando chega no muro e lá na frente está o futuro, e aí quando você chega no futuro, você afunda o pé na lama, vai para o fundo do poço, chega na beira do abismo, e aí você consegue se safar de tudo isso, até que chega um dia em que você vai falar assim, ai senhor, tá bom, fiz o que eu pude, combati o bom combate, como Paulo falou, né? Mas estou cansado, estou estressado. Estou precisando de um sossego. E ainda por cima, tem aquele pecadinho que eu não devo fazer, né? Que nem Paulo com o espinho da carne. Olha eu de novo falando do Paulo. Né? Porque ninguém é santo nesse mundo. Ninguém vai ser santo nesse mundo. Por mais que você congregue com seus irmãos, por mais que você busque a sua santificação, você não vai chegar ao nível de santo. Você não vai ter um pedestal onde você vai subir, vão botar uma auréola na tua cabeça, canonizar você e falar, Eduardo, Dudu das Candongas, São Dudu das Candongas, Eduardo São Batibutem Sendo Bureau of Investigation About Nonsense Exempt Psycho, in Psycho Disease. É, esse sou eu, Simbalacubaco. Não. Eu sou Eduardo. Um Eduardo no meio de muitos Eduardos. Um Eduardo que resolveu falar, que resolveu escrever, que resolveu fazer as três coisas que todos os homens deveriam fazer. Qual seja, ter um filho, plantar uma árvore e escrever um livro. E assim seja, tá? Eu fiz os filhos, plantei as árvores, é, escrevi meus livros e agora eu estou aqui falando com vocês que nem besta, tentando mostrar para vocês todas as inconformidades da minha vida, as coisas que eu abri mão, as coisas que eu deixei para lá, né? Em função de todas essas coisas. Todas as minhas vontades, todos os meus gostos, tudo aquilo que talvez pudesse me dar um outro rumo na vida. Mas é tudo um ser enorme, como é tudo na vida. É um ser enorme, uma encruzilhada, um beco sem saída, um muro para pular, uma árvore para subir, né? Para ver o que tem lá na frente, um monte de coisa, um monte de merda, um monte de. Sai, vai saber lá. E eu aqui, nesta retórica infindável com você, porque quanto mais eu falo, mais coisa aparece. É, se for ver bem, é só você olhar em volta. Quanta coisa você tem dentro da sua casa e que você não utiliza. Eu vejo hoje aqui, eu morando sozinho, comprei tudo que eu precisava. Tudo aqui. E eu uso. O que que eu uso aqui? Eu uso a mesma roupa a semana inteira, as mesmas bermudas, as mesmas camisetas, o chinelo. Eu uso um prato, um garfo, uma faca, uma colher. Eu faço a minha comidinha básica, eu faço minha comidinha sofisticada. Não faço todo dia, faço de vez em quando. Lido com vocês aqui na internet, faço meus vídeos, faço meus podcasts, escrevo no blog, um texto para você ler. E aí quando eu vou dividir, mais em conformidade. Porque as pessoas que têm grupos, por exemplo, vou dar mais um exemplo aqui para encerrar logo isso. Quando uma pessoa cria um grupo, como eu criei o meu, eu criei um grupo, eu não deixo entrar negócio no meu grupo. Não. Se você tiver alguma coisa para postar interessante, eu libero. Agora você vier aqui com coisa para vender, para colocar aqui tudo, que não tenha fruto nenhum, que não tenha interatividade nenhuma, não tenha finalidade nenhuma, né? Aí eu não deixo. Agora, se você tem um blog, se você tem fotografias que você gosta de postar, se você tem álbuns fotográficos espalhados por aí, pode mandar tua URL. E eu vou postar e as pessoas vão ver o que você tem de bonito. Mas assim, você tem conteúdo, né? E aí quando eu mando meus conteúdos para os grupos aqui eu me filio, as pessoas me bloqueiam. Não pode pôr isso aqui. Tá se autopromovendo. Tá. Porra, mas o que que a gente faz na internet a vida inteira? Se autopromover. O que que a gente faz na internet a vida inteira? Ganhar clique, ganhar seguidores. É isso que a gente faz. Mas você não pode ser melhor do que o proprietário do grupo, o administrador do grupo. Você não pode ser melhor do que as coisas. Por exemplo, eu estou em vários grupos de escritores. Pois tinha gente bloqueando o que eu escrevo. Eu mandava coisas do blog para lá, dos meus livros, sabe? Tem gente bloqueando. Não tem a ver com escritores. Então tem a ver com escritores, eu estou colocando a respeito. Eu entrei num grupo de fotografia, né? E nego começou a não gostar, porque eu estava mandando muita foto boa, minha, particular, né? Tudo acervo meu. E não me tiraram do grupo, não me bloquearam. Inconformidade, inconformidade. Eu fico inconformado com esse tipo de coisa, com o tipo de coisa que as pessoas fazem, porque elas estão descobrindo alguém que faz melhor que você. Eu fico feliz quando eu acho alguém que faz melhor do que eu, porque está colaborando com a cultura, está colaborando com um monte de coisa, tá viável, que vale a pena, que serve para os nossos filhos, para os nossos netos. Mas tem gente que não. Tem gente que acha que você está querendo aparecer, que você está querendo firmar seu nome e tudo mais. Aí você imagina assim, ah, eu tenho mais de 200 mil amigos. Outra coisa que a gente fica inconformado, né? Quem tem 200 mil amigos? Ninguém quer, ah, eu tenho 1 milhão de amigos, eu tenho 1 milhão de seguidores. Ah, tá, você tem 1 milhão de seguidores, mas amigos não. Você tem gente que te admira? Ah, pode até ser que sim. Você tem gente que curte o que você faz? Sim. Mas não curte tudo, curte algumas coisas, curte o melhor de você. Não curte qualquer coisa. Então, minha gente, o que eu tinha para falar com vocês nesse meu segundo podcast do mês de abril é a respeito disso. Nós sempre seremos inconformados. Nós sempre teremos motivos para achar que podia ser melhor. Nós sempre temos motivos para achar que nós poderíamos fazer melhor, sermos recebidos melhor, sermos acarinhados um pouquinho, para que as pessoas nos notassem e nos respeitassem e nos admirassem, mas que houvesse sempre o vice-versa, o contraposto. Você também admirar os outros não custa nada. Tem tanta gente nesse mundo que é supimpa, tem tanta coisa. Tudo quanto é coisa de cultura, eu mando para os meus amigos aqui. Música, tá escrito, os livros. Tá? Eu acho sensacional quando as pessoas se interam. E vamos encerrar a nossa conversa aqui falando da internet, que é outra inconformidade da minha vida, onde as pessoas não se aprofundam em nada, só leem os verbetes, só leem as manchetes. Né? Os jargões iniciais da notícia e não confirmam nada, não procuram nada, não se informam e aceitam as coisas do jeito que são. E a internet está essa merda que está esperando o PL 2630 para regulamentar tudo. Porque nem eu aguento mais essa internet, tanta bobagem. Tanta gente falando coisa que não é, tanta gente mostrando coisa que não é. Tanta gente com fórmula mágica, poção, elixir, os cambau para melhorar a próstata, para melhorar o seu humor, para melhorar a sua vida, para você ser um terapeuta. E desnecessário você ter uma faculdade. E aí você pensa assim, porra, eu fiz uma faculdade. Caralho, para que que serviu? Porra nenhuma. É que nem me disseram na época, tá? Tudo que você aprende na faculdade, tá, é teoria. E você usa apenas 10% da teoria na vida prática. O resto é aprendizado, 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 até o final da tua vida. É a modificação para a modernidade. É o passo evolutivo. É chegar aonde nenhum homem jamais esteve, Star Trek. E estamos nós aqui, fazendo a nossa jornada nas estrelas. Tem coisa melhor? Até as séries mudaram. Hoje você vai ver as séries na Netflix, na Prime, na Disney, em qualquer lugar. É tudo muito redundante. É muito cópia da cópia da cópia da cópia da cópia. Mas fazer o quê? Então tá bom. Para você que me segue, tá? Nos podcasts de Eduardo Batibuta, vem aqui dar o seu pitaco, vem aqui fazer o seu comentário, né? Venha dar o seu like, vem escutar o que eu estou dizendo. Escute o que eu te digo, não faça o que eu falo, mas escute o que eu te digo, né? Vai lá ler o meu blog, né? Vai lá conhecer, vai lá no YouTube, que eu estou lá também. Você me acha em todos esses lugares. E aqui, nesse domingo maravilhoso de calor, onde a temperatura está beirando os 28 graus nesse horário. Eu deixo para você o meu abraço e o meu beijo gostoso na sua testinha. Podcasts de Eduardo Matibuta para você.